dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 4 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alpha Code e pelo curso de organização pessoal do ByDelta. Acesse bydelta.com.br/loopmatinal e se inscreve hoje mesmo no curso que vai te ensinar a organizar melhor as tarefas da vida pessoal e profissional a partir de 6 de novembro, curso gratuito. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a plataforma Twitch, que anunciou que vai fazer daqui a uns dias um evento virtual chamado GlitchCon. Esse evento vai rolar na semana que vem. O GlitchCon é uma espécie de um substituto da TwitchCon, que acontece em anos que não tá rolando epidemia pelo mundo, e essa versão online vai rolar em 14 de novembro. A Twitch falou que tá mantendo a ideia original do evento, né, que é unir o pessoal, os artistas, né, cosplayers também, comunidades gamers, e caso você queira saber mais sobre a GlitchCon, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Epic Games falou um pouquinho sobre o que o pessoal pode esperar do lançamento do Fortnite no PS5 e no Xbox novo, Series S e Series X. Ela disse que tanto no PlayStation quanto no Xbox, nas gerações novas, o jogo vai contar com gráficos melhores, aumento também da resolução de imagem, e disse ainda que outras melhorias incluem, por exemplo, uma tela dividida mais eficiente, carregamento mais rápido do jogo, um ambiente um pouco mais responsivo lá, grama, por exemplo, explosão, tiro, coisa desse tipo, líquido também. O jogo vai ser liberado no lançamento, tanto do PS5 quanto da geração nova do Xbox, e também, para ver esse post no detalhe, tem link aqui na descrição. E já que eu citei o Xbox, deixa eu comentar que a Microsoft confirmou que o aplicativo da Apple TV vai chegar já em dia 10 de novembro, que é o lançamento aí do console, inclusive no Brasil. Lembrando que tanto o Xbox Series S quanto o Series X também, que já estão em pré-venda, tiveram uma redução de R$200 no preço, né, por conta aí da redução do IPI pelo governo, e caso você queira saber mais sobre a pré-venda, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da música, o TikTok finalmente anunciou que chegou a um acordo com o pessoal da Sony Music, e aí o resultado disso é que as canções dos artistas e da gravadora não vão sumir do TikTok como estava sendo ameaçado, né? Tava faltando música já, na verdade. A ByteDance tinha confirmado já, né, que tinha feito acordos com outras gravadoras para o pessoal seguir podendo usar as músicas de artistas, né, de forma legal, aí, pagando royalty e tudo mais, e agora finalmente pintou aí depois do impasse acordo com a Sony Music. O que se sabe sobre esse acordo até agora é que isso custou bem mais caro para a ByteDance. O TikTok pagou muito a mais do que ele estava planejando pagar para conseguir acesso às músicas de artistas da Sony Music, mas ninguém sabe o quanto é que custou essa cifra toda para eles liberarem as músicas. E ainda sobre o mercado de música, o Spotify anunciou que está testando um jeito do artista começar a pagar para começar a aparecer com mais frequência e recomendações lá, as orgânicas feitas pela plataforma. Esse método de pagamento em troca da exposição, né, junto à disposição orgânica, é uma coisa que o Spotify está vendendo como uma alternativa a mais, né, o pessoal conseguir atingir mais público e coisa desse tipo na plataforma, mas é pra todo mundo ainda que isso tá liberado. A plataforma comentou que vai mexer um pouquinho nesse preço ainda, tá estudando o preço certo aí pra essa cobrança ser feita pra cima dos artistas, mas já adiantou por outro lado que cada reprodução que acontecer por conta disso vai ter royalties menores lá em comparação com uma reprodução mais orgânica. Bom, a seguir eu vou falar sobre os detalhes do lançamento oficial do Disney Plus aqui no Brasil, mas antes disso eu vou falar sobre a Alpha Code, empresa de tecnologia e inovação que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A Alpha Code oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android e para iOS, para startups, para fintechs também, né, de telemedicina, para empreendedores, e por aí vai, os internos também, né, bastante coisa que eles já fizeram. Então, para você que já sabe que vai ter que fazer ou melhorar também seu aplicativo no começo do ano que vem, ou tem faz tempo uma ideia bem bacana que você não sabe como tirar do papel, faz o seguinte: acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você conversa com eles, explica sua ideia, sua necessidade, comenta que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal e pronto. Na hora de fechar o contrato para fazer seu aplicativo com a Alpha Code, você vai ganhar 10% de desconto, o que é uma coisa bem bacana, né? Só por ser ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, para criar seu app com 10% de desconto, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, a Disney já tinha adiantado que ia lançar por aqui o Disney Plus em 17 de novembro, e aí agora pintaram não só mais uns detalhes a respeito do lançamento, mas uma pré-venda aí também do plano anual. A Disney confirmou o rumor de que ele vai custar R$ 28,00 por mês, dando acesso a até 4 telas ao mesmo tempo para conteúdos 4K HDR, e ela detalhou também que o pessoal vai conseguir criar até 7 perfis para a mesma conta, e vai dar acesso também a conteúdos offline para até 10 aparelhos lá de uma vez só. A Disney também confirmou que além do plano mensal, né, de R$ 28,00 por mês, vai ter um plano anual anual também, que vai custar R$280, pagos de uma vez só por ano, mas ela tá fazendo uma espécie de uma promoção que até o lançamento da plataforma, quem resolver fazer assinatura anual, né, paga de uma vez só, sem a possibilidade de parcelamento, vai sair mais barato ainda, R$238. Esse preço promocional do plano anual vai rolar até 16 de novembro, né, ou seja, véspera aí do lançamento do serviço no Brasil, e caso você queira dar mais piada nisso tudo, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o Brasil, a Samsung anunciou por aqui ontem a chegada do aparelho Galaxy S20 Fan Edition. Essa é basicamente uma opção um pouquinho mais de entrada, né, para a linha Galaxy S20, e ela abre mão, por exemplo, de uma qualidade um pouco maior de câmera, troca parte do fundo também para acabamento de plástico e cobra R$4.500, que é um pouco mais barato que as versões normais. Essa versão de R$4.500 tem 6GB de RAM e 128GB de espaço expansível, e tem a opção também de você comprar ele com 8GB de RAM e 256 de espaço por R$5.000. O modelo que chegou por aqui tem um processador Exynos 990, e caso você queira saber mais sobre o lançamento, né, ver especificações no detalhe, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Twitter anunciou que vai manter o Jack Dorsey como CEO, depois de uma reunião que eles fizeram com acionistas que queriam, né, que ele fosse mandado embora da empresa. Eles defendiam a demissão do CEO, que já faz bastante tempo que está sob pressão, né, por não ser exatamente um exemplo de liderança corporativa, mas no fim das contas ficou definido que ele vai continuar ocupando o cargo de CEO, isso claro, né, pelo menos por enquanto. Isso vem depois do Twitter ter desvalorizado quase 25% desde a semana passada, né, com a divulgação dos resultados financeiros, mas por outro lado, como consequência desse anúncio, né, estabilidade na liderança do Twitter, também como consequência natural e depois dessa queda gigante, as ações valorizaram ontem coisa de 5% na Bolsa de Valores. Bom, não é de hoje que o pessoal reclama que no WhatsApp é bem difícil de você deletar as coisas, né? Deletar fotos, por exemplo, o vídeo também que está ocupando bastante espaço, e manter só o que ocupa menos espaço, então o que é mais útil, mas finalmente essa situação vai acabar. Isso porque ele está começando a liberar um update que naquela tela de ajuste do aplicativo deixa você ver não só quanto espaço cada coisa está ocupando, mas deletar também as coisas de um jeito um pouco mais eficiente. E basicamente o que acontece com essa tela é que você consegue fazer uma rolagem para ver, por exemplo, ou só os vídeos, né, arquivos grandões lá, ver só as fotos também e deletar mais fácil. Fácil lá, coisa por coisa, vendo quanto espaço cada um tá ocupando. Por outro lado, o Facebook comentou que é meio aos poucos, né, que isso vai começar a aparecer para todo mundo, então se não tiver aparecido ainda isso na tela de ajustes lá do seu WhatsApp, você pode esperar mais um pouquinho, que aí sim, finalmente isso aí vai chegar. Agora, ainda sobre aplicativos de comunicação, o app Bridify anunciou que a partir de agora tá contando com criptografia ponta a ponta, o que é uma excelente notícia, né, para todo mundo que usa o app. Esse é um aplicativo de troca de mensagens que usa não só Wi-Fi, né, rede de dados também, mas usa o Bluetooth para você conseguir se comunicar com as outras pessoas, e ele vem sendo bastante usado, por exemplo, em protestos, né, porque facilita a vida do pessoal com acesso à informação, mesmo sem acesso à internet, se for cortado ou estiver com problema. Ele foi baixado 2 milhões de vezes nesse último ano, especialmente em países tipo Nigéria e Tailândia, né, que estão passando por problemas, mas a startup comentou que ele foi bastante baixado também, né, nessa última semana, tanto na Grécia quanto na Turquia, como resultado do terremoto, né, o pessoal consegue se comunicar mesmo sem acesso à internet. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou um rumor que está falando que ela pode anunciar na semana que vem, né, como consequência do evento do dia 10, um test flight direto para o macOS. O test flight é um app que facilita bastante a distribuição de aplicativos beta, né, para a galera testar, para aí sim poder lançar direito na App Store, e apesar de fazer um tempo já que ele foi comprado pela Apple, só tinha para o iOS a distribuição de betas de aplicativos por ele. Aí, com a proximidade do lançamento de Macs com processadores ARM, e proximidade também de você rodar aplicativos do iOS direto lá no macOS, era até natural, né, que pintasse o test flight pro sistema. Já se esse rumor é verdade ou não, a gente tem que esperar mais uma semana aí pra descobrir, mas claro, né, que se isso pintar, eu comento aqui no podcast. Bom, e ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela tá aposentando o suporte ao iPhone 5C. Ela confirmou que a partir de agora o iPhone 5C faz parte de produtos obsoletos, né, inclui também na lista o MacBook Pro de 2014, e aí o resultado disso é que se você tem um desses aparelhos e ele estiver quebrado, né, apresentando problema, você não pode mais contar unicamente com o suporte oficial da Apple. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alpha Code e ao By Delta pelo patrocínio aqui do episódio de hoje, e eu volto amanhã de manhã. Falou!